Hoje na tarde em direto estamos à conversa com o músico e compositor João Gil. Vai estar no Capitólio entre amanhã, dia 12 e dia 16 de maio, num género de residência artística com o espetáculo Caixa de Luz, que vai contar com 5 convidados: António Zambujo, Elida Almeida, Jorge Palma, Carolina Deslandes e Ana Bacalhau. João Gil junta-se a nós já a seguir, mas primeiro vamos ouvir o mais recente single, chama-se Quântica. Tinha ficado prometido que íamos ouvir a música de forma completa e aqui está ela.
Quântica, a vida é quântica, não é semântica, concordância ou discordância, desejo repetido ao universo incontido e por ele devolvido. Sim, a vida é quântica. Imaginei-te romântica e agora beijo-te autêntica. Pura matemática. Sim, a vida é quântica. Sem demora, agiu em boa hora em pôr os filhos na escola, atá-los com fita cola a um futuro melhor, a um destino qualquer, por ela sonhado e agora realizado. Imaginei-te romântica e agora beijo-te autêntica. Pura matemática. Sim, a vida é quântica. Imaginei-te e agora beijo-te. Pura matemática. Sim, a vida é quântica.
Quântica é a música do João Gil. O João Gil é o nosso convidado de hoje. João,
olá,
bem-vindo.
Boa,
olá,
tarde.
Boa tarde.
Bem-vindo, bem-vindo.
Estava a saber bem ouvir isto, estava a saber bem.
Estávamos embalados,
a nós
não
também.
É?
Estava assim tranquilo, osso vivo e tal, final de tarde.
É muito bom, é muito bom. João, depois de 2 adiamentos, o Caixa de Luz vai finalmente chegar ao Capitólio. Isto foi difícil, mas vai acontecer. Qual é a sensação?
Ei, é verdade. Já vai para 3 mudanças, não é?
Sim.
Não desistir é o segredo. Manter forte a convicção e a ideia de que a cultura é segura. Ainda por cima, o Capitólio é uma sala fantástica, porque é uma sala que, depois da remodelação e das obras de recuperação e tudo o que aconteceu, a sala está fantástica, com o pé direito elevado, com o ar a rodar bem, com a distância necessária, boas condições, pessoas bem sentadas. Fantástico aquilo.
Sem isso tudo não vale a pena, não é?
Eu acho que sim, sabes?
Imagino. Ou melhor, pode valer, mas quando é assim, é tudo planeado como queremos, é feito com outro gosto.
Estamos a voltar à vida, não é? E já se percebeu que a música, os músicos e a cultura em geral, são os primeiros a fechar a loja e são os últimos a abri-la, basicamente. E então, o que é que está a acontecer? Nós estamos a lidar com alguma insegurança das pessoas, que imagino que tenham algum receio, e com razão, não é, de ser, mas eu estou aqui exatamente a dizer-lhes que é seguro, que para terem confiança, e que não há razões para ter medo,
E que
basicamente.
está tudo pronto para os receber. Os
Sim,
passos para os
mas é
cinco.
importante que haja confiança, não é? É importante, transmitir esta confiança para as pessoas se sentirem bem. E, portanto, isto para além daquilo que nós vamos propor do ponto de vista artístico, que é uma viagem, por retratos, não direi só antigos, mas retratos que ao longo de algumas gerações, são canções que incluem a vida de muita gente, basicamente. Muita gente cantou, muita gente fez parte, muita gente que assistiu a concertos. Muita gente que se apaixonou pelas canções, muita gente constitui família e muita gente que tem histórias privadas e pessoais com muitas canções, e isso são retratos de época, mas também é uma grande partilha que, no fundo, tem acontecido e faz parte.
Certo, o passe para o ciclo completo já está esgotado, a data de amanhã com o António Zambujo também. Eu falava há pouco, na abertura da nossa entrevista, dos convidados que vão estar consigo no Capitólio, o João Gil. Como é que chegou a estes nomes? São as pessoas que o inspiram enfim, de forma mais intensa neste momento? Como é que foi chegar?
São várias as razões. São pessoas que eu estimo e admiro, são pessoas que, no meu entender, representam muito aquilo que está a acontecer de novo, inovador, a fresco, de futuro. E sei que são pessoas que transportam as canções para outros futuros e para outras gerações. Isso é importante, reinventar, digamos assim, e revisitar os temas que, de outra maneira, ficariam estacionados, não é? Lá atrás no retrovisor, e não é isso que eu quero, não é isso que se pretende, e não seria justo. E eu acho que esta partilha com a Ana Bacalhau, com a Carolina dos Landes, com a Hélida, isto, e o Zambujo, que, enfim, que apesar de ser da geração a seguir, se aproxima mais de mim, e depois com o Palma, que de facto é a minha geração,
E a
mais
verdade,
antigo
João
do
Gil,
que eu, é mais
é
antigo.
que esses são alguns artistas que trabalham também muito bem a tradição, não é? Olhando para nomes até como António Zambujo ou Ana Bacalhau, mas que sempre tiveram esse olhar de futuro, não é? Os olhos postos naquilo que aí vem, mais do que naquilo que ficou para trás.
Certo,
Isso é muito importante para um artista.
é muito importante, e ao mesmo tempo também é importante salvaguardar que cada um dos convidados tem o seu brilho e tem a sua luz e tem o seu segredo. Há duas ou três características em cada um deles, ou quatro ou cinco, não interessa, muitas características que os tornam altamente singulares e únicos. E é isso que eu acho desafiante e fascinante ao convidar e ao ter no palco estes cromos e estas pessoas novas que vão marcar a música portuguesa no futuro. De
Portanto,
acrescentar várias coisas
sim.
importantes para transmitir, que nós preparamos esta caixa de luz, no fundo estamos a estreá-la em Lisboa, mas a ideia no fundo também é partir depois para outras paragens do país. Eu já explico porquê, qual é a ideia de futuro, mas para já, isto tem um ponto de partida que é um quadro que a Ana, a minha mulher, com quem eu partilho o coração e a vida, e eu tenho a sorte e o privilégio de lidar com uma pessoa que é uma artista plástica absolutamente incrível e que criou cenários para cada canção. Portanto, as pessoas não vão ver só um desfiar e um desfilar de canções e bater palmas e venha outra, e bater palmas e venha outra. Não, vão assistir qualquer coisa que foi preparada para elas.
Exatamente, vão ver também o trabalho da Ana Mesquita, que é.
Sabes
Sim.
que mais do que nunca as pessoas não são passivas, não são só apenas um pretexto para se fazer um espetáculo, e não são convidadas a bater palmas só, ou a cantar só e apenas. São, eu acho, eu pelo menos como público falo, eu gosto de ser estimulado em todos os sentidos. Gosto que façam um apelo a que eu saia mais rico do espetáculo, que me deem qualquer coisa de diferente e novo. E é isso que de facto, é um objetivo muito grande e muito importante, mostrar às pessoas que foi planeado e foi criado um espetáculo próprio e singular para ali.
Estamos à conversa com o João Gil. A partir de amanhã e até dia 16 de maio, vai estar com este espetáculo Caixa de Luz no Capitólio. A primeira data já está esgotada, mas ainda há bilhetes para as próximas. Portanto, se nos está a ouvir, é adquirir o bilhete e estar presente. E, João, já vamos falar dessa ideia de futuro de transportar esta Caixa de Luz para outros locais. Mas
Eu
a
não
última.
expliquei depois, não expliquei ali um pormenor que foi. A Ana fez um quadro, uma caixa de luz para a Bienal de Cerveira, que teve a exposição até final do ano, e esse quadro que ela chamou Jardins de Nós, que no fundo resumem muito bem aquilo que tem sido a nossa vida de todos, sem exceção, nestes 2 anos, em que uma vez em casa, fechados, enclausurados, digamos assim, pudemos fazer coisas que de outra maneira se calhar não teríamos feito. Os casais lidaram uns com os outros como até então não tinham lidado. Os pais conheceram os filhos, se calhar, como nunca até então tinham conhecido, os irmãos entre irmãos, os irmãos com os pais, enfim,
Muita coisa mudou nesta
muita
dinâmica.
coisa mudou
É curioso
mesmo.
porque na última vez que nós conversámos foi em abril de 2020. Eu estive aqui a consultar o nosso calendário e na altura disse uma coisa que nós depois usámos em imensas entrevistas, na verdade. Deu-nos esta imagem de que à cultura faltaria um Mário Nogueira a descer avenidas, faltaria representação, faltaria união. Continua a sentir o mesmo, João Gil?
Sim e não. Claro que sim, claro que temos um déficit muito grande de organização. Continuo a sentir que há uma grande dispersão e um grande individualismo entre a classe artística, transversal a todas as áreas. Sinto que ganharíamos mais se estivéssemos mais organizados e ganharíamos muito mais se falássemos mais uns com os outros. E se calhar, provavelmente, voltando aqui à Caixa de Luz, o facto de eu estar a lidar entre música, convidados e artes plásticas, já estou a tornar, a abrir portas e vasos comunicantes para outras áreas. Se calhar passa muito por aí, por entendermos que, mais do que nunca, a arte e a cultura têm que se tornar mais comunicativas
O João
e
Gil nunca
depois.
se quis encerrar apenas na música, apenas, é um apenas que é, ainda assim a dimensão é muito grande, mas o João Gil foi alguém que sempre esteve atento também a essas eventuais possibilidades de colaborações também com outros
Sim,
tipos
fascinante, claro.
de áreas dentro dessa dimensão toda que é a
Mas para
cultura.
não. Certo, mas para não fugir à pergunta, eu continuo e mantenho aquilo que disse, né? Mantenho que temos essa lacuna de muito grande não nos organizarmos e não termos uma voz única e que nos leve a lutar para que, de uma vez por todas, a cultura seja recentrada naquilo que são os desígnios de Portugal.
É curioso porque em abril de 2020 dizia também que nada seria como antes na área da cultura, com tudo aquilo que aconteceu entretanto, com os apoios que foram anunciados, com todos os atrasos também, com o Estatuto do Trabalhador da Cultura que foi aprovado, com
Certo.
tudo aquilo que mudou desde abril.
Portanto, mudaram algumas coisas, né, desde que nós
Certo.
falámos. Portanto, se calhar é por isso que eu estou aqui à procura de outras palavras e de um registro diferente. Acredito que se deram passos importantes. Mas há muito caminho a percorrer, há muita estrada para andar. Eu próprio, que fiz parte de uma estrutura de missão que encerrou em 2020, no final, entreguei o meu trabalho está feito e está entregue no Ministro Augusto Santos Silva e no Ministério dos Negócios Estrangeiros, e aguardo que a plataforma que foi criada, e que está muito boa, está muito forte, seja posta no ar um destes dias. Acredito que vai ser feita. E portanto, de facto, para responder à outra pergunta, não faço só a minha música, digamos assim. Eu estou envolvido sempre em situações mais transversais e mais globais, como é óbvio, que me interessam como cidadão, que são importantes.
Nós recentemente falávamos com o Hélio Moraes, que nos dizia também que a parte das decisões, enfim, que eram tomadas em relação à cultura, partiam sempre de uma visão que não era correta daquilo que efetivamente se passa no terreno e no dia-a-dia dos profissionais da cultura. O que é que acha sobre isso?
Bom, eu acho que há muitas situações por resolver, há muitas situações de... há muito, é como dizia, há muito caminho para percorrer. Há, acima de tudo, a cultura não é levada muito a sério. Continuamos a não... Reparem, nós estamos aqui a falar, nós, entre nós, de uma maneira muito agradável e sem pressão e sem stress. Mas tem sido difícil, por exemplo, transmitir ou passar a informação destes concertos de Caixa de Luz no Capitólio através das televisões. E porquê? Porque temos as televisões alocadas ao Sporting, com toda a razão, diga-se, a Fátima, e os recursos humanos depois faltam. E depois temos esta questão de... Eu não estou a acusar ninguém, nem estou sequer a apontar o dedo ou a queixar-me, esqueçam isso. É mesmo a constatação, de facto, na divisão do espaço disponível, dos recursos, na divisão das coisas, a cultura nunca está ali à mão preferencial, digamos assim.
Aliás, foi uma luta também de muitos anos e que se foi fazendo também com vários ministérios. Falava-se na altura do 1% do orçamento do Estado para a cultura. O João Gil foi acompanhando também essas lutas por parte dos artistas, mas a verdade é que agora, também durante a pandemia, houve esse debate intenso também com o Ministério, ou pelo menos essa tentativa de fazer esse debate com o Ministério. Olha agora de forma diferente para tudo isto que aí vem, até por essa importância que considera que têm também os artistas em momentos difíceis e de crises para os países.
Sim, sim, sim.
Espera que, ainda que faça esse assinalar de algum lamento, vá lá, pelo tempo de antena que é dado a várias áreas da nossa sociedade, considera que daqui para a frente há caminho para fazer mais positivo?
Eu tenho muita expectativa de saber como é que a cultura vai ficar enquadrada nestes planos de recuperação e resiliência. Tenho esperança que, de facto, as coisas fiquem melhores no futuro. Também sei que há imensa boa vontade de muitas partes, da classe política, dos governantes e da Ministra da Cultura. Eu sei que há boa vontade, eu sei que há, mas depois temos uma máquina infernal, burocrática, que atrasa o processo todo. Temos imensos obstáculos que fazem com que os apoios cheguem mais tarde. E a urgência da sobrevivência, a urgência das necessidades e a urgência de muita gente que está a passar mal, perante a máquina pesada do Estado e daquilo que seria uma maior celeridade para acudir e acorrer às pessoas, depois temos este grande elefante no meio de uma sala que ocupa um espaço imenso e que é um peso burocrático enorme. Eu creio que isto é uma situação que enferma o nosso Estado, que é independente de todos os partidos. Eu acho que qualquer partido que esteja no poder lida com este problema e não tem uma solução de varinha mágica. E isto vai ser... Precisaremos no futuro de tornar isto tudo muito mais maleável, mais rápido, transparente, rápido, e que ultrapasse e que de facto esteja ao nível da boa vontade das pessoas.
E que responda às necessidades existentes.
Eu não duvido que haja, ninguém duvida, não acredito que haja má vontade de ninguém para ajudar as pessoas. A questão não é essa. A questão é mesmo a máquina pesada de burocrática do Estado.
Certo.
Só quando uma pessoa está a lidar com as situações, e eu tive a ocasião de lidar com várias situações ligadas à estrutura de missão que fiz parte, e percebi, por experiência própria, que é muito complicado a ter velocidade e ter rapidez. E a velocidade que eu estou habituado, que nós estamos habituados, que é para ontem, fazer para ontem, não tem nada a ver com a velocidade das coisas e do estado.
Portanto, João Gil, estamos a chegar mesmo ao fim do nosso tempo. As conversas, olha, quando são boas, passam a correr.
Mas tenho que vos agradecer muito a disponibilidade de partilharem comigo e connosco. Espero que vejam o espetáculo. Atenção que quem não estiver, quem não puder ir ao Capitólio, quem estiver no Luxemburgo, em Paris, na Austrália, em Nova Iorque, pode depois ver numa plataforma, por acaso de origem norueguesa, que vai transmitir o concerto. Portanto, fiquem atentos, se nos ouvirem fora de Portugal.
É um concerto global.
Sim, e depois vai ficar por ali dois ou três dias e pronto, é importante ter toda a gente, não é? Como é óbvio, o maior número de pessoas.
Muito bem.
Muito obrigado.
O Caixa de Luz vai estar no Capitólio até dia 16 de maio. Este ciclo começa já amanhã, dia 12. O João Gil foi o nosso convidado de hoje. Muito obrigada, até à próxima.
Muito obrigado e saúde.
Um abraço, até à próxima.
Obrigada para si também, obrigada. Rádio. Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém. E ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada!